importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, Loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves no Interatividade, aliás, Adivan deixando aqui os estúdios da ABC. Semeando a Boa Nova, um programa que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã aqui na ABC. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até então às 10 da manhã. E nós estamos aqui com a equipe toda postos, lá na mesa de som, o Mano Vim, sucedendo aí o nosso querido Emerson, que está nos deixando agora aí. O Mano Vim vai com a gente até às 10 da manhã aí, lá na mesa de som. Então, Mano Vim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando. E nós estamos hoje aqui no estúdio também, ouvindo o nosso programa aqui, assistindo o programa em tempo real com o Alex. Nós estamos hoje aqui reunidos para falar sobre o tema Harmonia no Lar. E esse programa aqui é um programa que, você sabe, ele é produzido pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar aqui, você pode ligar para o 44-35-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, nesse telefone, o 997-666-555, você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Você pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou escrever, Rua Itapiranga 312, CERP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, você nos ouve pela internet, www.radioabc.com.br. Também, quando você quiser, os programas estão todos gravados para você ouvir no www.semeador.org. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, previsões em São Paulo de 20 a 27 graus, é o verão brasileiro, bastante chuvoso aqui na região sudeste do Brasil. E nós estamos aguardando aí a chegada do nosso convidado de hoje, que é o Luiz Fernando Lopes, atuante tarefeiro da Seara Espírita, que está chegando aqui, já se comunicou conosco aqui, já mais alguns minutinhos está com a gente aqui. Nós vamos falar sobre harmonia familiar. E eu começo aqui perguntando para o nosso companheiro Hélio de la Noce. Hélio, de acordo com o Espiritismo, qual é a importância da família para a sociedade?
Bom, a família, quando nós olhamos para uma montanha, nós estamos vendo ali um aglomerado de grãos, de pequenos grãos de areia, né, que formam essa montanha. E a qualidade dessa montanha, a solidez dessa montanha, a especificidade da sua vegetação, tudo isso depende desses pequenos grãos que formam essa montanha. Assim também é a sociedade. A sociedade ela é formada por famílias. São as famílias que acabam formando a sociedade. Então a qualidade da família, a qualidade dessa sociedade como um todo, depende da qualidade individual das famílias. Se nós não atuarmos nas famílias, não nos preocuparmos com os núcleos familiares, né, alguém já disse que a família é a célula mártir da sociedade, ou seja, a célula que compõe a sociedade, se não atuarmos na família, nós não vamos estar atuando na sociedade. É impossível você atuar na sociedade como um todo sem se preocupar individualmente com as famílias, né? Porque a qualidade, ainda no argumento, a qualidade das famílias é que vai dar a qualidade da sociedade.
Hélio, quando você fala a qualidade da família é que dá a qualidade da sociedade, você está se referindo à qualidade no sentido da relação, da harmonia, das relações afetuosas entre as pessoas, entre os participantes da família?
Nós podemos perceber, as pessoas que têm um pouco mais de idade percebem claramente a diferença que existe hoje, por exemplo, quando você se relaciona com as pessoas na rua, no dia a dia, como as famílias funcionam hoje, como é o tratamento dentro de casa, né? Porque vamos ver, tempos atrás as crianças elas tinham que chamar. Todos os adultos eram chamados de senhor, os tios eram muito respeitados, as tias eram muito respeitadas, assim, com a mesma qualidade, ou a mesma autoridade que tinha o pai e a mãe, né? Então, hoje nós verificamos que isso passou. Então, hoje as casas não cuidam mais tanto desse tipo de coisa. Então, as crianças não chamam mais os adultos mais de senhor, já não. Todo mundo virou tio, né? Tio, tia, então é o tio da perua, é o tio do táxi, é o tio. Então a questão do tio foi perdendo essa qualidade. Essa qualidade se perde realmente a hegemonia da família. Né?
Fernando, essa questão da formação da família aqui no plano espiritual, há um precedente da formação da família lá no plano espiritual? A família se forma antes lá do que aqui? Ou como é que é escolhido? Como é que são escolhidos os membros da família? Como é que eles se compõem lá no plano espiritual?
Turíbio, há uma afinidade, tá? Da mesma forma que nós nos organizamos todo sábado, a partir das 8 horas até as 10 aqui, realmente, trabalhando, quando a gente fala trabalhando, de uma forma prazerosa, com alegria, no programa, semeando a boa nova. Então, por que a gente faz isso? Pela questão da afinidade, pelo gosto, pelos interesses, aquilo realmente que nos motiva, que dá ânimo na vida. Da mesma forma, no plano espiritual, isso é levado em conta. As afinidades que nós temos, as necessidades de reconstrução, de passados equivocados. Então se dá realmente uma harmonia, há um planejamento no plano espiritual para que essas almas se reencontrem numa nova encarnação e possam conviver juntas, apagando um passado nebuloso e construindo um futuro mais feliz. Então a reencarnação é a possibilidade de refazer. Olha que interessante. Por isso é reencarnar. Já estivemos encarnados, estamos novamente reencarnando, reencarnados, na verdade, e reconstruindo realmente uma vida. E a propósito, uma vida melhor, porque cada vez a gente avança mais, cada vez a gente melhora, e a família tem um papel fundamental. Sem a família não é possível a gente despertar realmente o verdadeiro amor. Quer um exemplo? A gente percebe isso até mesmo nos animais. Os animais têm um instinto de preservação da prole. Ok? Então tem o cachorrinho, né? A cachorrinha dá os filhotes, aí você vai tentar pegar o filhote, ela vai lá e avança, porque, opa, eu tenho esse instinto, né? O animal tem esse instinto para o quê? Para proteger. Então, desde os animais já se tem esse laço, só que no homem esse laço é muito mais do que o instinto, já é o quê? O desenvolvimento do amor. aquilo quando você o quê? Se doa, você se entrega em amor a um outro, não somente a si. E aí a gente faz um exercício muito importante, que é realmente o quê? A saída do egoísmo e do orgulho. Nós saímos realmente do egoísmo e do orgulho quando a gente começa a amar. E o primeiro movimento do amor é realmente através da família. Olha que coisa linda, a mãe realmente o quê? Doando o seu leite materno, agasalhando um ser frágil, inocente, para que possa realmente o quê? Ter uma perspectiva de vida melhor, que consiga realmente o quê? Crescer. O pai trabalhando noite e dia para dar o sustento para a família. Então é realmente o exercício do amor.
A gente pode dizer então, Fernando, de uma maneira geral, que a família é um grande laboratório onde se encontram pessoas para ajustes, novos planos. É um laboratório, é isso?
É um laboratório não só de ajustes, mas trabalho para desenvolver o amor, reparos do passado equivocado. Então é a oportunidade que Deus nos deu para que a gente consiga desenvolver o amor. E aí tem uma outra questão. Nós temos os laços familiares consanguíneos, mas Turíbio, quantos de nós não temos um amigo que a gente encontra e fala, eu não sei, mas aquele meu amigo parece até meu irmão. E muitas vezes um irmão da própria família, a gente não tem tanta afinidade quanto uma pessoa de fora. E por quê? Porque a afinidade já está em outras vidas também. Está na sintonia, nos interesses. Então Deus nos permite ampliar a família, não só consanguínea, mas também a família espiritual, através dos interesses.
Muito bem, 8 horas e 11 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Harmonia Familiar. Você liga para cá, participa, 44-35-9020. Vou repetir para você anotar aí, 44-35-9020. Se preferir, você liga no celular, 997-666-555. Aliás, você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Pode passar na nossa página também no Facebook, curtir a nossa página, fazer o seu post, compartilhar. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, mandam mensagens, entram no Facebook, concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, e também um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Clarissa, bom dia. Como é que estão aí os nossos ouvintes na nossa rede social, hein?
Bom dia, Turíbio. Bom dia, ouvintes. Eles já estão se manifestando, Turíbio. Convidá-los também, né, a enviar perguntas, comentários sobre o tema de hoje. Quem passou por hoje lá foi a Nadia Ambrósio, o Eros e o Luiz Carlos de Menes. Já mandaram um bom dia pra gente, um feliz sábado pra todos. Quem passou também já hoje, bem cedinho, foi a Santa Paroles. E tem aqueles durante a semana, né, Turíbio, que ajuda a gente aqui a construir o programa. Vou citar o nome de alguns: a Cristiane Santos, o Ale Souza, a Vanessa e a Valéria Faveiro, Valdir Silvestre e Nolita Ferraz.
Bom, nós temos aí também, temos o Eros, né? O Eros que fez, acho que 4 posts ontem pra gente aí. Obrigado, Eros. Um abração para você. 8 horas e 12 minutos. Eu tinha avisado no início do programa que o nosso convidado de hoje é o nosso querido Luiz Fernando Lopes, atuante tarefeiro da Seara Espírita, que tem trabalhado bastante aí junto com o Divaldo, inclusive, na organização de algumas obras do Divaldo. E o Luiz estava chegando por aqui. Pois é, ele já chegou. Ele está aqui agora e vai dar um bom dia pra gente. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos que nos escutam, é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para dialogar sobre esse tema fundamental que é o tema da família.
Pois é, nós estamos aqui falando, Luiz, falamos da importância, falamos que o Espiritismo entende a importância da família, é por isso que o Espiritismo trabalha fortemente esse tema, né? Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez aqui, você está com a gente aqui. Luiz, por que que geralmente nós encontramos tantas dificuldades para manter a harmonia familiar? Por que que é difícil manter a harmonia na família? Por quê?
Porque reencarnados num mesmo espaço doméstico, encontram-se espíritos que ocupam diferentes níveis de consciência, que é uma expressão da psicologia transpessoal para significar os diferentes estágios da evolução. Uhum. Então, no atrito das experiências, esses indivíduos que estão em patamares os mais variados do processo evolutivo, evidentemente que vão encontrar diferenças de opinião, de visão, de comportamento, e isso tudo faz com que o laboratório familiar que foi referido aqui se torne algo mais complexo de ser manejado. Então é o grande desafio, e é para isso que a gente estuda sobre as leis da vida, para compreender a dinâmica da família.
Mas deve ser uma busca constante a harmonia, tem que ser a paz da família, a harmonia deve ser a busca constante dos componentes da família.
Os atritos, muitas vezes, eles são evitáveis com um pequeno esforço. Aliás, o Livro dos Espíritos fala sobre isso em relação ao trabalho de vencermos as nossas dificuldades morais.
Uhum.
Às vezes, com um pequeno esforço, isso é possível. E é necessário trabalhar pela harmonia familiar, porque quanto mais harmônico for o clima dentro de casa, mais facilmente as tarefas evolutivas que cabem a cada um e que cabem à coletividade serão executadas.
Uhum. Você falou aí das tarefas dentro de casa. A gente faz uma separação entre casa e lar, né? Agora, por que é que o Espiritismo diz que a caridade começa dentro de casa?
Pelo fato de que a nossa obrigação evolutiva principal começa exatamente dentro do lar.
Uhum.
Se pensarmos na ideia de amar ao próximo como a nós mesmos, o próximo que está ali ao nosso lado, de uma forma mais concreta, é aquele que reencarnou na mesma família.
Uhum.
E quando dizemos família, nós estamos nos referindo a qualquer tipo de arranjo familiar, né? Não apenas o arranjo familiar tradicional, que a gente chama de família nuclear, pai, mãe, filhos, mas qualquer forma de agrupamento de pessoas que dividem o mesmo espaço, que estabelecem laços afetivos, que constituem uma cumplicidade amorosa para se auxiliarem reciprocamente na batalha pela vida. Essas pessoas constituindo um lar, elas estão num processo de aproximação maior do que as relações sociais que se dão extramuros, fora desse espaço doméstico. Por isso, a nossa responsabilidade primacial é o trabalho de ampliação dos laços de fraternidade e de entendimento com as pessoas que conosco convivem nesse ninho doméstico.
Você fez uma colocação importante agora, que eu queria que a gente reforçasse aqui para o nosso ouvinte aqui do Seu Mendo Boa Nova. Você disse assim, a família, independentemente da forma como ela está constituída. Por quê? A família tradicional, como você muito bem colocou, a família nuclear, pai, um homem, uma mulher e os filhos, né? E aí a gente diz assim, mas a constituição familiar necessariamente não precisa ser nesse formato, né? Porque hoje nós temos a família contemporaneamente, a gente olha uma família que não tem filhos, por exemplo, né? E quando tradicionalmente as famílias tinham 10 filhos, 15 filhos, e hoje a quantidade de filhos por família é muito baixa, é um em alguma coisa segundo o IBGE. E a gente diz assim, então o agrupamento de pessoas, independentemente das suas crenças, dos seus sexos, da sua constituição, esse agrupamento que visa um objetivo comum, a gente pode denominar de família, é isso, Luiz?
Exatamente. Existem características que definem uma família quando você tem um grupo de pessoas dividindo o mesmo espaço, né? O mesmo lar, e elas estabelecem entre si laços de afeto, de cumplicidade, de pertencimento, o sentimento de pertencimento. Um pertencendo ao outro e todos pertencendo àquele grupo. Então, o pertencimento, o afeto, a cumplicidade, o amor, o apoio recíproco são os elementos que definem a ideia de família. Daí você pode ter alguém que é solteiro, que mora com a mãe, que mora com um primo, que acolheu um amigo. E se você tem esses elementos a que eu me referi, você tem uma família constituída dentro dos laços de fraternidade, uhum, da lei universal. O mais importante é que os elementos que definem a família realmente estejam presentes todos sob a tutela do amor.
8:18, Fernando, eu queria fazer um comentário, Fernando.
É interessante, quando se falou tarefas, eu pensei em tarefas do lar. Fiquei imaginando na minha casa, né? Então, muitas vezes nós fomos orientados ou recebemos essa informação dentro do lar, que dentro do lar quem cuidava era a mulher. O pai saía para angariar os recursos financeiros para a manutenção da casa e a mulher que tinha que cuidar de tudo. E aí falava o seguinte, a mulher não trabalha. A mulher lavava, passava, arrumava, cozinhava, deixava a casa limpa, fazia as despesas, organizava o orçamento realmente de casa. Ainda tinha gente que falava que a mulher não trabalhava. Um absurdo isso. Hoje, graças a Deus, os papéis estão sendo integrados. E muitos de nós começam a compreender a necessidade da colaboração, como o Luiz falou. Há uma necessidade do que? De um bem comum, da compreensão. E isso é amor. Então, quando a gente chegar em casa, estou falando um pouquinho para os homens que têm um pensamento mais duro, mais machista, aquela coisa toda. Não, eu não lavo uma louça, eu não ajudo, eu não limpo. Ué, e por que não? A casa também não é sua. Não é papel realmente de todos os integrantes colaborarem realmente dentro do lar. O papel é esse. É claro que tem algumas funções que algum, ou o marido, ou a mulher, ou o filho, tem mais facilidade. Então, distribuir essas tarefas do lar justamente para que o ambiente fique mais harmônico. Olha, eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de cozinhar. Então, na minha casa, eu cozinho. Já a minha esposa prefere falar, olha, eu não gosto de cozinhar muito não, mas a louça deixa que eu lavo. Então a gente vai trocando realmente essas tarefas, e aí a gente lembra de Jesus. Jesus ensinando o amor, ele fala justamente isso, o último, os últimos serão os primeiros. Então aquele que se doar, ele realmente conquistará o reino do céu no seguinte sentido. É que toda vez que você o que se presta a sair de si e colaborar com alguém, dando o melhor de si para a outra pessoa, é um gesto de amor. Nós devemos educar os nossos filhos nesse sentido de colaboração, para que essa ideia de fazer pelo outro brote dentro do coração de cada um e a gente aprenda a amar. É nosso papel fazer essa transformação na sociedade. Se a gente está esperando que a sociedade se modifique e a gente não se modificar, principalmente como o assunto hoje é o lar, não tem como. A gente tem que começar dentro da nossa casa.
8 horas e 20 minutos, nós estamos aqui ao vivo no ABC, 1570 kHz AM, e também no www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Harmonia Familiar. Você liga para cá, participa, 4435-9020, vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020, também 997-666-555. Olha, esse telefone é muito fácil de você gravar. Vai 997-666-555. Aliás, programa ele aí no seu computador e de você depois você coloca na tua lista de contato, você manda o WhatsApp para a gente, pode mandar também SMS, nós estamos aguardando o seu contato. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, e manda lá a sua mensagem para a gente. Diz para a gente o que você está achando do programa, faz o seu post, o seu comentário, curte a página, compartilha, e a gente está hoje falando aqui sobre harmonia familiar, recebendo com muito carinho aqui o Luiz Fernando Lopes, que é atuante tarefeiro da Seara Espírita, tem desenvolvido muitos trabalhos aí por todo o Brasil a respeito de temas importantes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do trabalho dele, e hoje especificamente aqui com a gente falando sobre harmonia familiar. Luiz, você queria fazer um comentário sobre o que o Fernando acabou de dizer, né?
Eu quero acrescentar algo ao comentário pertinente que Fernando fez em relação à divisão de tarefas dentro do lar. Uhum. Há a necessidade de que as pessoas se conscientizem da responsabilidade que cada qual tem para a manutenção do equilíbrio do lar, do funcionamento do lar. Então ele falou sobre a integração dos papéis. De fato, antigamente a cultura preconizava que as mulheres, os indivíduos integrantes do gênero feminino, é que eram as cuidadoras por excelência, e os homens eram os provedores. Hoje o homem também tem a capacidade de ser um bom cuidador. Um bom pai hoje não é apenas aquele que traz recursos materiais para dentro do lar, mas é aquele que tem a sensibilidade para oferecer uma escuta qualificada para os filhos, escutar uma queixa, escutar um problema, escutar uma questão que o filho apresente, saber dar a solução. E a mulher também tem a possibilidade de ser uma provedora. Essa integração de papéis é muito saudável para a evolução espiritual, porque afinal de contas o espírito, tanto reencarnando como homem quanto reencarnando como mulher, precisa desenvolver todas as ferramentas da evolução. Mas esse papel de transformar o pensamento das novas gerações é um papel que cabe aos próprios pais. Eu me lembro que José Ângelo Gaiarsa, um psiquiatra muito conhecido, dizia que a mulher continua sendo aquela que é a mantenedora das tradições, o DNA da sociedade. Então cabe tanto ao homem quanto à mulher, mas principalmente ainda à mulher, a ideia de passar para os filhos o conceito de que todos precisam colaborar. Essa ideia de que homem não lava prato, homem não varre casa, homem não ajuda nas tarefas domésticas, não aprende a cozinhar. Eu vi outro dia um documentário mostrando os homens nórdicos, lá da região da Noruega, que aprendem inclusive a costurar na escola. Então, a costura, as tarefas domésticas são disciplinas escolares dos homens, dos integrantes do gênero masculino, desde tenra idade. Daí essa ideia de que não estamos mais na época de esquadrinhar as coisas e de isolar o gênero masculino ou o gênero feminino. Isso aqui é tarefa de homem, isso aqui é tarefa de mulher, especificamente, não estamos mais nessa época. Mostrar essa abertura de horizontes cabe aos próprios pais, fazendo esse tipo de requalificação do processo educacional, desde que as crianças são pequenas, para que ao crescerem elas tenham uma mentalidade mais ampliada.
E qual a importância dessa concepção de família integrada, vamos chamar assim, né, onde todos compartilham, todos estão agindo simultaneamente na educação, na conservação, na elaboração, no planejamento? Qual a importância disso para o espírito reencarnado naquela família?
Os desdobramentos são muitos. Eu vou dar um aspecto que eu considero primordial, que foi apontado pelo espírito Camilo no livro Desafios da Vida Familiar, psicografado pelo médium Raul Teixeira. Camilo diz que a família é um microcosmo do que o indivíduo vai experimentar nas relações sociais. Então, daí ele vai conviver com um pai que é mais tímido, com uma mãe que é mais extrovertida, com um irmão que é mais colaborador, com uma irmã que é mais difícil. E convivendo com diferentes tipos humanos no microcosmo do ambiente doméstico, o indivíduo vai se qualificando para que quando se projete na sociedade, nas relações de trabalho, na via pública, nas relações sociais, ele já tenha um treinamento e já tenha desenvolvido ferramentas para relações saudáveis. Então, esse é um dos desdobramentos da vida em família, realizada com harmonia e com dedicação para que o indivíduo possa desenvolver as virtudes que jazem latentes na sua intimidade. É que a família representa, em ponto pequeno, aquilo que nós enfrentaremos em ponto mais ampliado nas relações no mundo lá fora.
Como é o nome do livro que você citou mesmo, é do Raul Teixeira?
O livro chama-se Desafios da Vida Familiar. Aliás, eu aconselho entusiasticamente toda a obra sobre família e educação psicografada por Raul Teixeira. Desafios da Vida Familiar, Educação e Vivências, Desafios da Educação e Vereda Familiar. O último chama-se Minha Família, o Mundo e Eu. Então, essas obras, posso até repetir os nomes, constituem um excelente material, um material muito farto para a reflexão de quem deseja entender a dinâmica da família sob a ótica da espiritualidade.
A Clarice, inclusive, está postando, já postou, Clarice? Já postou a capa do livro lá na nossa página no Facebook, para o nosso ouvinte acompanhar e ver o livro lá, a capa dele. Uma capa muito bonita, né? Com uma rosa, uma flor na capa. Tá aí. São 8 horas e 26 minutos. Luiz Fernando, você não ia ficar imune, né? Porque nós temos aqui no nosso programa uma sessão que você conhece, que é a palavra especial. Nós queremos que você fale uma palavra só referente ao tema de hoje, a harmonia familiar. E depois, lá no final do programa, a gente vai perguntar para você qual é o significado dessa palavra em relação ao tema de hoje. Se você tivesse que escolher uma palavra em relação ao tema de hoje, harmonia familiar, qual é a palavra que você escolheria?
Cumplicidade.
Cumplicidade, essa é a palavra que você vai explicar para a gente. Depois, por que você acha que essa palavra tem a ver com o tema de hoje, harmonia familiar? Cumplicidade. Muito bem, 8h26, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, vamos falar 8h27, virou aqui o digital da ABC, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova agora, porque o nosso companheiro Mano Dim vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar aqui uma perguntinha para o Luiz Fernando Lopes. Ô, Luiz Fernando, os relacionamentos conflitivos, difíceis com os familiares, que é normal que ocorram, fazem com que a gente pague as nossas dívidas espirituais com essas pessoas? Você vai explicar já no nosso retorno, porque agora o Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, no mundo é de emissora não. Liga para cá, 44-35-9020 ou 997-666-555. Manda o seu SMS, seu WhatsApp no 997-666-555 ou passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha, faz o seu post, diz para a gente o que você está achando do programa. Voltamos já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A Unilance tem o melhor negócio para sua vida. Casa, apartamento ou sobrado com parcelas a partir de R$450 mensais sem juros. Ligue agora, operadora 11 3010 1420. Atenção, você, meu amigo caminhoneiro, deixe de ser empregado e passe a ser patrão. A Unilance tem cartas de crédito para caminhão novo ou seminovo com parcelas a partir de R$640 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. E você que anda de ônibus, compre seu carro novo ou seminovo com parcelas a partir de R$250 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. Está esperando o quê? Venha realizar todos os seus sonhos conosco. Oportunidades jamais vista. Ligue, operadora 11 3010 1420. 3010 1420. Sem consulta de SPC e Serasa, autorizado pelo Banco Central. Unilance, administradora de consórcios. Sempre o melhor negócio para você.
Ismael Alves. Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar todos para me ouvir de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, se você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, a gente ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 32 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com o tema Harmonia Familiar. E hoje você sabe que todos aqueles os nossos ouvintes que ligam para cá, passam na nossa página no Facebook ou mandam mensagens para a gente, concorrem com um brinde, que é um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E hoje, excepcionalmente, nós vamos também, junto com o livro, e a gente sempre sorteia dois livros, um na primeira hora e um na segunda hora, hoje nós vamos também entregar um livro e um CD para o ganhador do livro. E esse CD É um CD, não é de música não. Um CD muito diferente. A Clarice vai explicar pra gente o que é esse CD. Conta pra gente, Clarice.
Bom, esse CD ele foi feito pelo nosso querido companheiro Celso Adão. E ali você tem o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, toda a codificação de Allan Kardec, né? E você consegue pesquisar os temas que você quer. Então é muito didático. Para quem quer estudar a doutrina espírita, esse CD ele é muito interessante, Toribio.
É como se fosse um sumário desses livros e a pessoa coloca o tema e ele encaminha você para os tópicos. É isso mesmo? Muito bom. O Luiz Fernando, que é o nosso convidado aqui hoje, falando sobre esse tema tão importante, harmonia familiar, também tem um acontecimento importante para passar para a gente aqui, que está acontecendo na Seara Espírita aí, né, Fernando? Luiz Fernando, conta para a gente o que é.
Eu vou dar uma sugestão de um seminário, mas antes eu quero colocar um pouco de tempero nesse molho da Sim. sugestão que vocês deram sobre o CD. Tem um material, um trabalho, uma página na internet chamada Kardecpédia, que eu não sei se vocês já ouviram falar.
Já até falamos aqui.
Já falaram, né? A página organizada por Cosme Massi, né? Filósofo, professor, doutor.
Já esteve com a gente aqui, inclusive,
Cosme. Já esteve aqui. Pois é, que é um trabalho espetacular de 30 anos fazendo um verdadeiro escaneamento da codificação. Então, para quem tem interesse de relacionar temas e áreas diferentes do conteúdo da codificação, uma sugestão
como fonte de pesquisa é excelente, né, excelente, Luciano? Excelente. Quem está fazendo algum trabalho científico, um artigo, alguma coisa, tem aí um material enorme pela frente, né? Mas você tem um evento para passar para a gente aqui, né?
O tema da família é um tema realmente muito complexo e eu considero que o trabalho do médico e psicoterapeuta Alberto Almeida, espírita de berço, é um dos melhores trabalhos sobre o tema da família que existe no movimento espírita mundial. Se der para contar, relacionar nos dedos de uma mão só, ele está na relação dos 3, 4, 5 melhores trabalhos sobre o tema da família que existe no movimento espírita mundial. Uhum. Eu conheço o trabalho de Alberto Almeida há muito tempo, que eu acompanho desde a década de 90, e no dia 5 de fevereiro, na cidade de Alumínio, no Centro de Estudos e Preparação Espírita, que fica num condomínio, condomínio Condoville, Alberto Almeida estará ministrando um seminário chamado Como Viver Melhor em Família. Eu estarei lá com alguns amigos.
Alumínio aqui no interior de São Paulo,
aqui, né? No interior de São Paulo, né? Raposo Tavares, quilômetro 74. Uhum. Eu vou lá com os amigos assistir, prestigiar. Sou fã de Alberto Almeida. O trabalho dele realmente é muito consistente. É terapeuta há muitos anos. É espírita, como eu falei, de berço. Começou a fazer palestras com 15 anos de idade. E vale muito a pena, quem não o conhece, dê uma espiada lá no YouTube, coloque lá o trabalho dele, Alberto Almeida, Família, Alberto Almeida, Casamento, que ele publicou um livro chamado Arte do Reencontro, Casamento, e publicou um outro livro chamado Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, que é um excelente livro sobre educação familiar. Então, quem puder, dia 5 de fevereiro, de 9 às 16 horas, na cidade de Alumínio, no condomínio Condoville. Acho que Clarissa está postando aí, né? Já postou o folder do evento. Assista, está aqui pertinho da região, né? Quem puder assistir, estar no evento e presencialmente assistir e digerir o conteúdo extraordinário de Alberto, acho que vai valer muito a pena para quem se interessa pelo assunto.
Muito bem, a Clarissa já postou lá o panfleto, o cartaz desse seminário sobre a família, lá na nossa página no Facebook, está lá, Como Viver a Família, né? Está lá
Como Viver Melhor,
Melhor em Família, né? Está lá já o cartaz lá na nossa página no Facebook também. E daqui a pouco nós vamos informar também que nós temos aquele programa que fala sobre harmonia pessoal e familiar lá no Núcleo Espírita O Semeador. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre ele também, sobre a próxima edição, que vai ser no dia 12 de fevereiro, segundo domingo do mês de fevereiro.
Toribio,
sim.
E os ouvintes que já conhecem realmente o programa vão perceber na quantidade de oportunidades que no meio espírita se dá. A questão de trabalho, de você se engajar realmente numa ação social, estudar, conhecer, se aprimorar em todos os aspectos.
O tema é amplo, né, Fernando?
Sim, os temas, na verdade, porque não é um só. Então, por exemplo, se eu estou com uma dificuldade em uma determinada área, muitas vezes há realmente na casa espírita um tratamento, uma ajuda realmente para você colaborar e também aprender como sair dessa dificuldade. Então, aproveitem, porque esses cursos, essas palestras, essas interações, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, são gratuitas. Não se tem custo. Não se tem custo para aprender, para resolver as dificuldades, para ser ajudado. E aí, uma vez que a gente é ajudado, o que acaba acontecendo é que a gente fala assim, puxa vida, que bom que eu fui ajudado. E que bom que eu aprendi isso. Eu posso colaborar também. E muitas vezes, depois de realmente receber ajuda, a gente sente uma necessidade tão grande de realmente repassar essa ajuda e a gente começa a ser um apoiador também.
Muito bem. 8h38. Luiz Fernando, eu tinha deixado uma pergunta para você antes da nossa paradinha aqui, que era justamente a respeito dos resgates, que é comum as pessoas dizerem, estou sofrendo aqui na minha família, passo por tantas situações, será que estou resgatando? Então a pergunta é assim, os relacionamentos conflitivos, difíceis com os nossos familiares, fazem com que a gente pague as nossas dívidas espirituais com essas pessoas?
É necessário fazer um pequeno reparo em relação à formulação da pergunta, né? Porque o conceito de pagar dívidas é um conceito que não se coaduna com a visão espírita sobre a realidade.
É o conceito financeiro, pagou, está resolvido.
Exatamente, né? É um conceito bancário, né? Então é necessário que a gente reformule, e a ideia é, as dificuldades e até as facilidades, as interações interpessoais, as relações interpessoais em família, fazem com que nós possamos atender aos compromissos evolutivos do pretérito.
Uhum.
Então, no momento em que atendemos a esses compromissos evolutivos, vamos desenvolvendo as virtudes internas que estão aguardando o nosso momento de decisão para desabrochar, e vamos solucionando questões que foram deixadas em aberto no nosso passado reencarnatório. Então vale a pena que façamos uma reflexão a respeito da seguinte questão: eu estou atendendo às necessidades evolutivas que eu trago do pretérito, ou é necessário que eu reformule o meu roteiro, que eu refaça o meu comportamento para que eu possa dar conta desses compromissos? É uma pergunta que nós temos que fazer constantemente a cada passo do nosso trajeto existencial, e inclusive pensando especificamente na dinâmica da família.
Perfeito. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Felipe, eu queria mandar um abraço para Valéria Fávero, Valéria Godoy, Celso Adão, Juraci Carvalho, Flávio Oliveira e o Eros Marquito. Inclusive o Eros está postando alguns textos bastante interessantes sobre a harmonia familiar, para quem quiser ir lá pode conferir. E temos algumas perguntas aqui de ouvintes. A primeira é do Adalberto de Goianazes. São duas. Vendo o mundo como uma escola de aprendizado, o nosso lar funciona como um estágio neste aprendizado? Hélio?
Eu não diria um estágio, eu diria que é um local obrigatoriamente que você tem que passar, porque você não tem como você se lançar ao mundo sem vir através de uma família, de um lar, né? Então passar pelo lar é necessário, e não tem como você não passar pelo lar. Os casos em que, os raros casos em que as pessoas não passaram pelo lar, o mundo acabou sendo esse lar. As pessoas que são jogadas na rua, por exemplo, né? Abandonadas, então algum momento ela vai procurar um jeito de formar esse lar, de alguma forma ela acabará formando um grupo, porque o homem é um animal social, né? Ele não vive sozinho, né?
Pegando carona nessa questão de que o homem é um animal social, eu me recordo do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questionou o que aconteceria com o afrouxamento dos laços de família, né? E os espíritos respondem ao codificador, o recrudescimento do egoísmo, né? O egoísmo aumentaria, se intensificaria. Então, por aí a gente vê que o impacto social do afrouxamento dos laços de família é bastante significativo.
Luiz, a segunda pergunta do Adalberto é, qual o resultado daquelas pessoas que abandonam o lar por não suportar mais as provas no ambiente familiar?
Essa questão é muito complexa e tem muitos aspectos a serem considerados, porque às vezes existem situações em que a pessoa está autorizada pelas leis divinas a se afastar de um contexto familiar em que os atritos já são tão intensos que podem resultar em uma situação trágica. Então, desde que esse indivíduo já seja um adulto, já seja alguém que tem independência econômica, já tem consciência da realidade, e ele percebe que se ficar ali vai haver uma situação ainda mais impactante, é compreensível que ele se afaste para que ele possa dar auxílio e amparo à família, mesmo sem estar debaixo do mesmo teto. Afinal de contas, o lar é mais importante do que a casa. É uma resposta simplificada para a gente entender que existem muitos desdobramentos. Não estou falando de alguém que foge do lar e se desvincula, se desvencilha da família e não mais dá amparo aos seus pais, aos seus irmãos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de alguém que se afasta em benefício da coletividade, porque seria muito complicado permanecer naquele mesmo espaço dentro de uma situação de atrito, de convulsão familiar muito intensa.
Fernando, a próxima pergunta é da Márcia, de Parelheiros. Os espíritos que reencarnam na mesma família são sempre os mesmos?
Não, não são, não. Não são porque há necessidade de crescimento, de aprender coisas novas. E muitas vezes, se nós já conseguimos o que desenvolver num âmbito familiar, pelo menos de uma encarnação, tá? Na outra encarnação, é provável que outros façam parte da nossa família consanguínea, que venham nos ensinar algo diferente e que nós também, por nossa vez, possamos ensinar algo a esses demais componentes de uma nova família. Então há uma necessidade de uma interação e muitas vezes há uma mudança. Não há sempre, olha, eu sempre tive a mesma mãe, vou ter a mesma mãe, não, essa mãe vai ser minha filha ou meu irmão. Pode, isso acontece sim, mas outros espíritos começam, perdão, reencarnar com a oportunidade de aprender e ensinar também.
Muito bem, 8 horas e 44 minutos. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde, ou entram na nossa página no Facebook, ou seja, entrar em contato conosco, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, e que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores dos livros da semana passada, porque são sempre dois por programa, um na primeira hora e outro na segunda hora, na semana passada foram os ganhadores o Robson Rocha e a Flávia Oliveira. Eles já foram informados, né? E daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. Lembro também que sábado que vem estará conosco a nossa querida companheira Margarete Áquila com o tema Sentimento de Culpa. E hoje está com a gente aqui o Luiz Fernando Lopes com o tema Harmonia Familiar. Luiz Fernando, vamos aqui para o destaque da semana. Essa semana nós temos um destaque curioso, né? Que é uma notícia publicada nesta última quinta-feira no site de notícias UOL. E a notícia de que uma senhora de nome Amy Cretton, ela é uma moradora lá do Havaí, da cidade de Honolulu, ela tem 94 anos de idade e ela se formou num curso superior de bacharelado em escrita criativa lá no Havaí. E agora ela informa que quer continuar os estudos, 94 anos de idade, sendo que ela pretende escrever um livro para crianças, quer se titular em mestrado. Olha que perspectiva bacana de vida, né? Ao ser indagada do porquê ela não ter estudado antes na sua vida, ela informou que não pôde porque teve que cuidar dos seus 4 filhos, além de outras situações que a vida familiar impôs a ela. E aí a pergunta é assim: o que dizer para as pessoas que mudam as suas vidas, alteram os seus planos para poder cuidar dos seus familiares, como é o caso aqui da Amy Cretton, que foi se formar com 94 anos de idade, porque na época em que ela poderia ter estudado mais regularmente, vamos chamar assim, ela abdicou dessa formação, dessa especialização, dessa titulação superior, para poder cuidar dos filhos, cuidar da vida familiar. O que a gente fala para as pessoas que abdicam nas suas vidas pessoais em prol da família?
São pessoas que são merecedoras do nosso aplauso. Porque eu me recordo que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec destaca duas virtudes essenciais que colaboram para a construção de uma existência feliz. Uhum. Uma delas chama-se devotamento, a outra se chama abnegação. Então, alguém que consegue operar o devotamento e a abnegação, dedicando-se à satisfação das necessidades daqueles que Deus colocou sob sua proteção, é alguém que entendeu a mensagem de fraternidade, de amor, de dedicação a que nós somos convidados a operar, a operacionalizar, e um convite feito pela vida. De forma que esta senhora, ela é merecedora do nosso carinho, do nosso reconhecimento, e certamente é alguém que cumpriu perfeitamente com os planos que estabeleceu no mundo espiritual para dar suporte ao processo reencarnatório e ao desenvolvimento espiritual dos filhos que estavam sob sua proteção.
Fernando?
Eu só queria fortalecer realmente essa ideia que o Luiz passou de uma forma tão, tão didática, mas a pessoa não abdicou do plano, não. Dos planos pessoais, dos interesses. O Luiz falou muito bem. No plano espiritual, tá? Quando ela estava, antes de encarnar, ela tinha traçado um plano realmente de o quê? De uma construção de um lar, de uma família. E isso é primordial, tá? É que é muito natural na atualidade a gente ficar observando as oportunidades que se tem na vida. E hoje, muitas vezes, pelo nosso egoísmo, a gente fala, comigo eu não vou o quê? Deixar minha vida, deixar meus filhos tomarem conta da minha vida, não vou realmente fazer aquilo que eu gosto. Espera um pouquinho. E o plano maior da família, da união da família, do trabalho para o desenvolvimento da família? Isso é um amor. Então, o plano dessas almas era justamente o quê? Trabalhar pelo amor. O amor das almas que foram confiadas justamente no seio familiar. E a oportunidade para você fazer outras coisas aparece. Eu vou dar um exemplo. Digamos que saindo daqui, nós tenhamos um evento social com os amigos. Só que no trajeto, a gente encontra uma pessoa que acabou de ser atropelada, ou caiu, teve uma queda. Um senhorzinho tropeçou e teve uma queda. Olha, eu tenho um horário, marquei com os meus amigos de estar presente. Agora, o que é mais importante? Naquele momento, eu fui convidado a prestar solidariedade. Aquilo é mais importante. O evento social, ele pode ser postergado, mas aquela necessidade imediata tem que ser suprida. E é meu dever, é minha responsabilidade como cidadão, como consciente, como cristão ou como espírita, ir lá e prestar o auxílio. Então, o que é prioritário na vida? Então, nós teremos, e nós estamos tendo chance de desenvolver capacidades intelectuais, cursos, constantemente. Mas também, além da intelectualidade, o que nós devemos desenvolver é a capacidade de amar. E não existe amor sem servir, sem doação, sem entrega. Não tem jeito. A gente tem que exercitar esse amor verdadeiro.
Muito bem. Fernando? Alguém poderia se preocupar pelo fato de que, depois de toda uma vida dedicada aos filhos, os filhos ou algum dos filhos poderia ser alguém que praticasse a ingratidão. Mas essa não deve ser a preocupação de quem deseja realizar o seu dever de consciência. A preocupação deve ser fazer o seu trabalho da melhor forma possível, exercitando o amor paterno, o amor materno, e deixando que cada qual, ao receber o processo educacional que os pais ofereceram, metabolize esse processo educacional e cresça por si mesmo, caminhando com as suas próprias pernas, realizando a sua própria trajetória. Se fazemos a nossa parte e o nosso filho se torna ingrato, a questão evolutiva pertence a ele, porque a nossa tarefa foi bem realizada. Essa deve ser a preocupação com quem deseja realizar o seu dever de consciência.
Aliás, o Emmanuel fala isso claramente lá no livro Consolador. Ele diz assim, olha, quando os pais se esforçam, fazem todo o possível dentro dos seus limites e das suas forças, e as coisas não saem como eles planejaram, eles fizeram parte deles, né? 8:50.
Aí é o mundo, né? O mundo vai se encarregar, né, dessa criatura, né?
Bom, 8:51, quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Luiz Fernando Lopes é o nosso convidado de hoje, com esse tema harmonia familiar. Luiz Fernando, o que a gente pode fazer quando a quebra da harmonia familiar, ela é ocasionada por outro familiar? O meu irmão, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu marido, o meu parente que mora comigo, sogra, sogro, não sei o quê. Quando a harmonia é ocasionada, a quebra da harmonia é ocasionada por outro familiar, o que a gente faz?
Nós precisamos definir quais são os critérios que vão responder pelo funcionamento da dinâmica da família. Para deixar isso mais claro, eu estou organizando um livro de perguntas e respostas com o Divaldo Franco sobre a família.
Eu estava me contendo para falar desse seu trabalho, já ia falar já dele.
Nós temos dois livros sobre família, que um já está na editora, que vai sair daqui a alguns meses, sobre família, chama-se Vivências do Amor em Família, e o outro eu estou ainda fazendo, está no forno, é de perguntas e respostas, vai se chamar Diálogo sobre a Família. E lá tem uma pergunta que alguém fez a Divaldo Franco num seminário. Era uma senhora que perguntava pensava o que é que ela poderia fazer se, por causa de questões financeiras, o filho foi morar com ela, foi para a casa dela, junto com a nora. E o filho e a nora não estavam respeitando a definição que ela estabeleceu para o funcionamento do lar. Então ela era espírita, mas a nora era evangélica e estava querendo fazer cultos evangélicos dentro de casa. Não permitia que a dona da casa fizesse evangelho no lar, com o evangelho segundo o espiritismo, sob a ótica da doutrina, e ela perguntava o que deveria fazer. E Divaldo Franco respondeu: demarque o seu território, mostrando que você é a dona da casa. Você é que estabelece os critérios para o funcionamento do lar. Então você vai mostrar que aqui, dentro do seu lar, você é, lá dentro do seu lar você é espírita, que o funcionamento da família vai obedecer ao seu critério e que aqueles que não respeitarem os critérios que você estabeleceu estarão convidados a se retirar fraternalmente. Então é necessário que nós mostremos qual é a definição de rumos que uma família precisa ter. E aqueles que não respeitam a definição de rumos precisam se adequar. Se não se adequarem, não devem permanecer no mesmo espaço causando distúrbio. E teremos que ter muita firmeza para que esse tipo de determinação aconteça. Em linhas gerais, é esse tipo de
postura,
entrelaçamento, né? De postura, de conceitos que nós temos que amarrar muito bem.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Turibio, temos mais perguntas de ouvintes, mas antes eu queria mandar um abraço para a Andréia Borges e a Grácia Freitas. A primeira pergunta é para o Luiz Fernando, do Eros, né? Falando em harmonia familiar, Luiz Fernando, como podemos conseguir essa harmonia que a gente tanto comentou aqui, se muitas vezes na família reencarnam conosco inimigos de existências anteriores?
Isso não é impedimento para que se consiga a harmonia. Obviamente que se você tem no mesmo espaço familiar espíritos que são almas muito diferentes entre si, que estão constantemente entrando em choque, mais razão se tem para que as ferramentas de harmonia familiar sejam utilizadas com frequência. O evangelho no lar, por exemplo, é uma ferramenta muito útil. Mas algo que é muito útil para diminuir os choques entre famílias é a humildade. A humildade para ter habilidade psicológica de evitar conflitos desnecessários. Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Às vezes eu brigava com minhas irmãs, né, quando era criança, quando era adolescente, e minha irmã dizia, vá lá, minha mãe dizia, vá lá e peça desculpas. Eu dizia, mas eu estou certo. Mesmo estando certo, vá lá e peça desculpas. Porque quando a gente pede desculpas, a gente evita que o atrito se desdobre por muitas horas, por dias consecutivos, e a gente força o indivíduo a ter a consciência do erro que praticou. Então a humildade e a habilidade psicológica para evitar conflitos desnecessários é algo que vai ajudar bastante, é uma das ferramentas para diminuir esses atritos de almas que são muito diferentes entre si. Então, quanto maior sejam as diferenças, mais nós temos que refletir sobre quais são essas ferramentas de harmonia familiar que estão à nossa disposição.
Luiz, a próxima pergunta é do nosso companheiro Flávio Tolini. Por que as relações entre sogras, genros e noras são conflituosas na grande maioria das vezes?
Exatamente porque nós temos culturas familiares diferentes que entram em rota de colisão. Então, um outro aspecto também é que muitas vezes os pais não têm a consciência de que não criaram os filhos para si mesmos. Eles criaram os filhos para que cada qual possa trafegar pelo mundo, realizando o seu próprio crescimento pessoal. Então, o pai imagina um tipo de marido para a filha, a mãe imagina um tipo de esposa para o filho, mas aí o filho e a filha vão escolher aqueles que eles acharem melhor. E aquilo que a gente imagina para o nosso filho, não apenas em termos de constituição familiar, conjugal, mas em termos de profissão, em termos de moradia, muitas vezes é frustrado, porque o indivíduo faz as suas próprias escolhas. Se nós tivermos a consciência de que o nosso filho vai trilhar os seus próprios caminhos, talvez tenhamos um pouco mais de serenidade para entender quando as coisas não andam muito bem dentro daquilo que nós imaginamos e planejamos para o nosso filho.
8 horas 57 minutos, nós estamos aqui com o Luiz Fernando Lopes falando para a gente sobre a harmonia familiar. Vamos juntos até as 10 da manhã, você liga para cá, participa, 44 35 90 20 997 666 555. Repetindo os dois telefones para você anotar aí, 44 35 90 20 997 666 555. manda mensagem para a gente, manda WhatsApp para a gente, nós estamos aguardando o seu contato. Nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para o Luiz responder no nosso retorno. Luiz, existe um limite, olha essa pergunta aqui, hein? Ela é muito providencial. Hein? Existe um limite de tolerância para com as atitudes dos nossos familiares a fim de manter a harmonia familiar? Em outras palavras, até quando eu fico tolerando o outro familiar que fica lá querendo quebrar a harmonia familiar? Você vai responder já já, porque agora nós vamos fazer uma rápida paradinha. Manudinho vai fazer as inserções comerciais. Nós voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Eletroimportem. Notebook a partir de R$450. Core 2 Duo, 4 GB de memória, HD 320. Notebook Core i5, HD 320, 4 GB de memória, R$750. Não perca tempo. Notebook é com a Eletroimport. Rua das Hortênsias, 1320 na Vila Helena. Peça informações ligando 4453-8655. 4453-8655. E atenção, empresários, a Eletroinfor negocia grande quantidades de produtos no ramo. Ligue 4453-8655. Fale com Jailson ou William. Eletroinfor.
Atenção, São Bernardo do Campo! Começa nesta segunda-feira, dia 23, mais uma mega inauguração das Óticas Diniz. Na Rua Marechal Deodoro, 1253 Centro. Uma semana de festa com 1000 armações de graça. Traga sua receita e pague somente as lentes. Monofocal, R$19,90. Bifocal por R$49,90. E multifocal, apenas R$69,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
Informação, prestação de serviço, opinião e a sua participação. O que é notícia? Você ouve no Jornal ABC, de segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC, 4435-9000.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12. Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, retornando aqui com o Sêmen da Boa Nova, ao vivo pela ABC, com o tema Harmonia Familiar. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Luiz Fernando Lopes, atuante tarefeiro da Seara Espírita. Já, já, nós vamos falar das atividades dele aqui. Mas antes da gente dar continuidade, Fernando tem aviso para passar para a gente aqui, Fernando?
O tema hoje qual que é, Turíbio?
Harmonia Familiar.
Então, convite aos ouvintes, porque no dia 12 de fevereiro, nós vamos trabalhar realmente esse tema, encontro, que existe um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, lá no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312. Então, no segundo domingo de cada mês, nós fazemos um trabalho justamente disso, da questão da harmonia, tá? O tema desse encontro do dia 12 é a influência da profissão na vida conjugal. O convidado vai ser o Dr. Durval Rezende. Então, é interessante, principalmente, para os casais que estão com alguma dificuldade, para você que, de repente, já teve uma dificuldade no passado, realmente, num relacionamento, e quer compreender um pouco mais, até mesmo para o indivíduo que é curioso nesse assunto, que quer aprender, volto a dizer, é uma oportunidade para a gente aprender a conviver em casal e na sociedade.
Que dia vai ser, Fernando?
Olha, dia 12 de fevereiro. Vale a pena, gente.
Que horário?
O horário... Espera um pouquinho, às 10h30, 10h30 começa, 10h30 que realmente, e o Turíbio coordena também, trabalha lá juntamente com a equipe aqui do programa. Muitos trabalhadores estão presentes justamente para o quê? Para colaborar e ajudar realmente nessa questão da harmonia da família.
Aliás, a Clarissa já postou o cartaz lá na nossa página no Facebook.
E outra coisa, Turíbio, desculpa, só me estender. Muita gente está mandando perguntas aqui e muitas perguntas que chegam aqui são respondidas, são trabalhadas nesse encontro. Então, gente, vale a pena. 12 de fevereiro, às 10h30, no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312.
Muito bem. Nós estamos falando sobre harmonia familiar e antes de dar prosseguimento aqui, eu não posso deixar de perguntar para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, eu tinha dito para você, eu estava me contendo aqui, né? Porque eu sei que você tem uma atividade muito intensa dentro da Seara Espírita, né? E um uma das suas atividades é trabalhar aí na organização dos livros do Divaldo, né? E você organizou um livro, o livro Sexo e Consciência, é da sua lavra aí organizadora, né? Você que organizou todo o livro, etc. Me parece que tem mais um livro saindo aí que você falou agora há pouco, né? Tanto do Divaldo quanto o seu sobre esses temas, né? Conta pra gente.
É, eu continuo fazendo esse trabalho em que eu coleto gravações de áudio e de vídeo de Divaldo Franco, palestras, seminários, entrevistas, perguntas e respostas em seminários, e eu transformo isso em texto. Uhum. Então a gente converte esse material audiovisual em livros. Uhum. Não é a extração de textos psicografados de Divaldo e a reunião numa compilação. É um material inédito, é um material de seminários que ele apresenta, o conteúdo de Divaldo, não a obra que os espíritos escrevem através da mediunidade dele. Então nós estamos com um projeto de inúmeros livros, vários livros, cada livro abordando um único tema, para evitar a repetição editorial de você ter livros de Divaldo que tratam de vários temas, porque aí num espaço muito curto para tratar de vários temas, cada abordagem fica muito superficial. Então nós elaboramos essa ideia de tratar de um tema a cada livro. O primeiro foi o Sexo e Consciência, que saiu em 2013, agora nós já está na editora o livro Vivências do Amor em Família, que vai sair esse ano, e eu estou elaborando mais um que se chama Diálogos sobre a Família. É um material extraordinário para quem deseja estudar o assunto. As histórias que Divaldo conta, os casos que ele conta, pessoas que ele atendeu, tanto na Bahia quanto em outros lugares do mundo, nos dão uma ideia muito precisa da dinâmica dos conflitos familiares e da forma de solucioná-los.
Aliás, esse Vivência de Amor e Família, né, que é esse que está sendo trabalhado ainda...
Já está na editora.
Eu tive a oportunidade, você me mostrou essa obra quando ela estava em elaboração, né, tive a oportunidade de vê-la. Realmente é um conteúdo denso, bonito e muito apropriado para esse tema que nós estamos falando hoje aqui, né? Na harmonia familiar.
Exatamente. Tem um capítulo exclusivamente sobre conflitos familiares.
Conflitos familiares.
Então ele vai narrando várias. Tem um capítulo que ele fala sobre drogas, sobre a dependência química. Então realmente é um material que vale muito a pena. Quando ele vier a lume e tivermos a oportunidade, a gente pode vir aqui para...
Com certeza, nos manda aí os detalhes para a gente poder divulgar aqui.
E eu também vou fazer a minha estreia como autor, né? Não apenas como organizador, vou publicar um livro sobre sexualidade e relacionamento amoroso.
Ótimo.
Que vai sair aqui pela editora Bezerra de Menezes, do nosso amigo Miguel, da nossa amiga Terezinha de Jesus Sardano.
Um abração para ambos.
E a obra vai beneficiar a creche Amélia Rodrigues.
Muito bem, obrigado, Luiz Fernando, pelo seu esclarecimento. O Fernando queria falar alguma coisa, Fernando?
No intervalo, o Luiz estava contando algumas coisas aqui que tem no imaginário popular, aquelas coisas, e eu queria que ele abordasse justamente isso, que é importante, tá? Muitas vezes a gente fica brincando da questão da sogra, do sogro, tal. Luiz, por que realmente a gente tem realmente na cabeça a ideia de a dificuldade com a sogra, ou com o sogro, com o genro? Tem alguma explicação? O Espiritismo aborda um pouco isso? Qual a explicação exata para essa dúvida?
Eu mencionei um aspecto, né, que é o aspecto de que os pais planejam um futuro para os filhos e mais adiante verificam que os filhos traçam o seu próprio rumo. Isso é bastante natural. E aí os pais ficam naquela situação de que se frustram porque os filhos não seguiram o caminho que eles desejavam. Mas há outros aspectos, por exemplo, a questão de laços familiares do passado, de laços espirituais do passado, que se convertem em laços familiares da atualidade. Então, por exemplo, alguém que teve uma relação passional, uma relação sexual que privilegiava essa dimensão erótica em detrimento da dimensão afetiva no passado. Então, esses amantes com essa paixão avassaladora, esfuziante, acabam reencarnando, por exemplo, na posição de pai e filha, para que eles possam converter o amor erótico em amor pater-filial, em amor de ternura, de cuidado, em amor consanguíneo, de outra natureza, para quebrar a dominação estabelecida por essa experiência erótica do pretérito. Então, ao reencarnar nessa condição, esse pai vai ter um extremo ciúme em relação a essa filha. E ele vai desejar que a filha nunca saia da sua dominação, nunca saia do seu poder de retenção. Então ele vai achar que todos os namorados dessa filha são péssimos, nenhum vai merecer casar com ela, porque ele quer ter novamente no inconsciente, é um processo inconsciente, a amante do passado sob sua dominação. E se ela estiver sujeita a esse processo, se ela se deixar dominar pela sujeição a esse processo, ela vai ser dominada inconscientemente pelo amante do passado, hoje reencarnado na condição de pai. Então é necessário que ambos quebrem essa cristalização psíquica, que o pai libere aquela que no passado foi amante e que agora é filha, para seguir seu próprio rumo, estabelecer uma relação de conjugalidade com outra pessoa. E essa mesma filha, agora espírito reencarnado em outra posição em relação ao pai, precisa entender que ela tem o seu próprio horizonte de construção familiar e não pode ficar retida no passado reencarnatório no qual esse pai ocupava outro papel na sua vida.
Luiz, aquela pergunta que tinha ficado para você aí. Existe um limite de tolerância para com as atitudes dos nossos familiares a fim de manter a harmonia familiar?
Depende do que significa limite de tolerância. No sentido de que nós temos sempre que praticar o perdão, não existe limite. No sentido de que existem situações para as quais temos que tomar uma atitude um pouco mais firme, aí sim. Por exemplo, um jovem, um adolescente que pratica furtos, que está danificando o patrimônio da família, que está produzindo um conflito muito intenso, avassalador no ambiente doméstico, que está consumindo drogas, traficando drogas, levando pessoas de má índole para dentro de casa. Esse filho já foi advertido, ele foi levado a um apoio especializado, a um psicólogo, a um médico. Ele recebeu muitas orientações, muitas intervenções dos pais e continua com o mesmo tipo de conduta. É necessário que os pais tenham firmeza, inclusive numa situação extrema, no último caso, de convidar esse jovem a se retirar do lar. Porque senão ele irá autodestruir-se e ao mesmo tempo destruir a vida dos pais. Eu coloquei uma situação que é extrema para dar a ideia de que o conceito de limite depende do que nós estamos falando, né? Se nós temos situações que não são tão extremas, cabe ao familiar persistir na ideia da tolerância e no trabalho para que essas consciências reencarnadas no mesmo ambiente possam diminuir os atritos e seguir adiante no rumo do seu processo evolutivo. Mas situações mais extremas precisam de uma intervenção mais significativa.
9 horas 15 minutos, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nessa meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também apoiados nesta meia hora pela Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros, a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. A harmonia familiar é o nosso tema de hoje. Luiz Fernando Lopes é o nosso convidado. No próximo programa estará conosco a Margarete Áquila com o tema Sentimento de Culpa. E saiu aqui a ganhadora da primeira hora de hoje, a ganhadora Valéria Favero. Parabéns, Valéria, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, todas as quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, inclusive hoje. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou ganhadora da segunda hora. Aliás, um detalhe, hoje, excepcionalmente, os ganhadores dos livros, como o caso da Valéria aqui, que ganhou o livro na primeira hora de hoje, também vai ganhar, os ganhadores também vão ganhar, né? Os sorteados também vão ganhar um CD muito diferente. O que fala esse CD, hein, Clarissa?
Ele contém a codificação de Allan Kardec e ele é uma fonte de pesquisa, né? Então, facilmente você pode digitar os termos que você procura e ali, pelo CD, você consegue navegar pelos assuntos. O que a codificação espírita diz sobre esse assunto?
Muito bem. São 9 horas e 16 minutos. Vamos aqui para o nosso jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas também rápidas. As perguntas não são tão rápidas, né? Mas as respostas precisam ser.
É, isso é um problema, que essas respostas têm que ser tão rápidas. Não,
tem dado problema aqui, né? É óbvio, né?
A gente faz o que pode.
Faz o que pode, né, Luiz Fernando? Vamos começar aqui com a Clarissa. Então, Clarissa, de que maneira os pais podem mostrar aos filhos o valor da família?
Turíbio, através do amor, da paciência, da humildade, mas principalmente através do exemplo. Os pais precisam buscar ser os exemplos dessas qualidades para que os filhos possam perceber o valor da união, do amor e de seguir, né, o que Jesus nos ensinou.
Luiz Fernando, a poligamia ou seja, quando uma pessoa se une a várias outras, foi estudada por Allan Kardec. O que é que o Kardec fala sobre essa questão?
Kardec se refere ao fato de que os espíritos o orientaram sobre o fato de que a poligamia é algo que vai desaparecer da história cultural da humanidade. Então, à luz da lei divina, a relação entre um indivíduo e outro indivíduo, uma relação de dupla, é aquela relação que vai se perpetuar no processo evolutivo. E André Luiz também fala sobre isso, mostrando que a poligamia vai ser abandonada porque nela não existe afeto, ternura, mas existe sensualidade, confirmando aquilo que diz André, que diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos.
Hélio, o que, que os centros espíritas fazem pela harmonia das famílias?
Nós trabalhamos, né, dentro do Centro Espírita, nós trabalhamos essa questão com prioridade, né, porque a família é o grande foco do tratamento espiritual. As pessoas são conduzidas a se harmonizarem entre si e a dar valor para poder manter o núcleo familiar.
Fernando, no livro Ele e Ela, o Espírito de Maria Nunes, uma psicografia muito bonita do nosso querido João Nunes Maia, nos fala que o amor conjugal é alimento que se faz necessário em uma união entre dois seres destinados a viverem juntos. Entendeu? Olha só que interessante. O amor conjugal é o alimento que se faz necessário em uma união entre dois seres destinados a viverem juntos. O que fazer quando se percebe que há problemas em manter esse amor ativo?
A gente percebe a ausência realmente do amor, né? E o domínio do egoísmo e do orgulho, ainda predominante na nossa sociedade. Se faz necessário repensar o relacionamento e a conduta individual. Cada um tem que repensar como está se portando durante o relacionamento.
Clarissa, as famílias também possuem mentores, como cada um de nós?
Sim, Turíbio. O Livro dos Espíritos esclarece, né, que existem mentores que se ligam a um grupo de familiares para nos orientar, intuir, não relacionado àquele orgulho de raças, né, mas para auxiliar no desenvolvimento, na caminhada de um grupo familiar que se une.
Luiz Fernando, quando os vícios, como bebidas, drogas, chegam na família, o que se sugere que seja feito para manter a harmonia?
Eu quero subverter a sua pergunta, porque de vez em quando a gente tem que ser subversivo na vida.
Claro.
E a pergunta mais adequada seria: o que fazer para que esses vícios não cheguem à família? Né? Então, no momento em que nós estabelecemos uma relação familiar pautada no amor e pautada no vínculo com a construção de um mundo melhor, nós realizamos um trabalho preventivo para que os vícios não cheguem. Mas se eles chegarem, muita transparência, muito amor, muita tolerância, diálogo aberto para que ninguém minta para ninguém e apoio especializado que vai ajudar para que a solução do problema seja obtida.
Hélio, e quando a violência de qualquer tipo chega na família, o que fazer?
Bom, depende de qualquer tipo, né? Fazer essa violência.
Pode ser uma violência no relacionamento, violência física.
Se ela for física, ou se ela for assim, intolerável, né? Sob o ponto de vista de submissão, sob o ponto de vista de. Que vai levar a pessoa a cair autoestima demais da outra pessoa, é melhor que se separe as pessoas, né? Porque essa convivência certamente poderá levar a um final um pouquinho mais complexo, né? Então é melhor separar, né? Mas é importante, como disse o Luiz Fernando, se for rápido, se não deixar que isso cresça, né? O que for aparecendo, você vai consertando, é possível conviver com isso com muito amor.
Muito bem, 9:21, acabou o jogo rápido. Vocês estavam falando tanto de jogo rápido, acabou o jogo rápido.
É rápido esse
jogo rápido,
né?
É rápido mesmo, 5 minutinhos.
As perguntas são tão rápidas.
O tamanho da pergunta.
9:22, estamos aqui ao vivo. Liga para cá, participa aqui com a gente, 44-35-9020. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020 ou 997-666-555. Vamos repetir para você anotar, 997-666-555. Manda o WhatsApp, manda mensagens para a gente aqui. Nós estamos aguardando o seu contato. Quero também mandar um abraço muito especial para o nosso querido Luiz Isidoro. Luiz Isidoro que comanda aqui, está pilotando o jornalismo da ABC. Essa semana foi direto, né? Desde as 6 da manhã até as 9, né? Um abração para ele, um programa tá legal mesmo, ABC Brasil e o noticiário local aqui. Então, Luiz, um abração para você, parabéns pelo jornal, viu? Muito bem, 9h22, o Luiz Fernando Lopes é o nosso convidado de hoje. Ô Luiz, qual que é a visão do Espiritismo sobre as pessoas que permanecem casadas em uniões difíceis para manter a harmonia familiar, mesmo sofrendo muito? Por que as pessoas sofrem, mas elas ficam casadas? Qual é a visão do Espiritismo sobre isso?
É para jogo rápido essa resposta?
Não, essa não. Já não é mais, mas também não pode ser muito longa.
É porque eu tenho pesadelos com esse jogo rápido, né? Eu tenho, ai meu Deus, amanhã tem jogo rápido, eu faço orações e tal.
Acabou.
É, é um problema.
Eu não sabia que ele era um obsessor, viu?
Eu tenho pesadelos. Bom, o Livro dos Espíritos, quando fala a respeito dos limites, né, até complementando aquilo que comentamos antes, diz que o limite para tolerarmos uma situação é o limite das forças. Então, cada qual é que tem que se avaliar e perceber qual é o limite de suas forças. Quando se fala em dificuldades no casamento, que fazem com que o indivíduo, mesmo assim, não desista e permaneça na união conjugal, isso aí é a tônica da existência na Terra. Porque no mundo de provas e expiações, a maioria dos casamentos são casamentos provacionais. São casamentos em que realmente não há uma grande afinidade. Então, dentro dessa análise de qual é o limite das forças, se a pessoa verifica que pode insistir na união conjugal, tentando acertar as arestas para concluir o projeto que foi elaborado no mundo espiritual, isso é muito válido e muito meritório. Agora, numa situação extrema, como já foi dito, se foram tentadas todas as possibilidades e as discrepâncias, as incongruências não foram corrigidas, melhor que haja um afastamento para que se conserve a amizade e se evite uma tragédia de grande porte.
Maior,
então, tudo vai depender da análise que um indivíduo faça de qual é o limite de suas forças.
Hélio.
Até porque, né, a gente pensa em um casamento, a gente pensa em no homem e na mulher, né? Ou no casal, hoje inclusive tem o afetivo que são de duas pessoas. Mas não é, o casamento não é só isso, né? Tem outras pessoas envolvidas, tem os pais. Os pais de ambos os lados, né? Os sogros e a sogra de ambos os lados. Tem os filhos que vieram, que nasceram desse relacionamento. Então é muito complexo, tem muita gente envolvida, né? Tem toda a parentalha, né? Os parentes todos que estão envolvidos naquilo. Então o pensamento é muito egoísta quando a pessoa pensa só nela, né? No casal que está... Que está junto, que deu origem a essa família. Então, como isso é muito complexo, a pessoa tem que pesar muito a possibilidade de ficar ou de se afastar, né? Quer dizer, o quanto que isso vai complicar para todo mundo, né?
Muito bem, nós estamos recebendo aqui várias perguntas dos nossos ouvintes. Vamos fazer viu, Luiz Fernando? Nós vamos fazer um jogo rápido com as perguntas dos ouvintes agora, porque tem muitas aqui.
Jogo, né? Rápido novamente.
Novamente com as perguntas dos ouvintes.
Vamos lá.
Clarissa, vamos lá, tá? Pilota aí.
É um desafio evolutivo para
mim. É, para dar para todos nós aqui, viu?
Bom, gostaria primeiro, antes de mandar um abraço para Renata Zampoli e a Nelly Bauer. E também para a Dirce do Valparaíso, que mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, comentando que o tema está muito bom. Então, a primeira não é uma pergunta, é um comentário, Hélio, do Geraldo de Mauá. Na visão dele, né, ele percebe que, em alguns casos, o ciclo familiar está cada vez pior. Ou seja, a cada geração da família, a relação vai piorando. E ele não vê perspectiva de melhora. O que você poderia dizer sobre isso, Hélio?
Eu acho que isso é uma visão dele, né? Ele tem uma visão, provavelmente... É aquilo que nós já falamos outras vezes aqui, tudo que é notícia, o que a gente fica sabendo aí que é notícia é porque ela é o contrário ao natural, né? Então aqui, se o cachorro mordeu o carteiro, não é notícia, mas se o carteiro mordeu o cachorro, aí é notícia, sabe? Então o que vai acontecer? Você tem lá uma... O que a gente fica sabendo dos casos que não deram certo. E a gente fica achando que nada deu certo, mas a grande maioria deu certo.
a grande maioria está indo muito bem, são exceções os casos que estão indo errado.
Posso só, desculpa, olha só, eu entendo o Geraldo que ele falou, é porque a gente pegou uma cultura onde o pai mandava e a gente obedecia, ok? Era quase uma ditadura familiar, né? Os déspotas domésticos. Então a sociedade teve uma modificação e permite um pouco mais de liberdade. Um problema é que aconteceu isso, o Luiz Fernando é estudante da psicologia, né? Ela vai poder abordar um pouco mais sobre isso, é o quê? Como a gente sofreu muitas vezes isso, a gente fala assim, não, não quero passar isso para o meu filho, onde já se viu. Tal. Então tem um excesso de liberdade. Como o ser humano tem que caminhar entre dois polos e realmente o equilíbrio é realmente aquilo que tem que nortear, nós estamos aprendendo com os erros nossos. Os nossos pais cometeram erros culturais e nós, por nossa vez, estamos cometendo nossos erros culturais. Então, numa próxima encarnação, numa outra geração, haverá realmente um pouco mais de equilíbrio, mas são experiências.
Luiz, a Rosemeire do Parque Erasmo, ela fez uma pergunta a respeito de homossexualidade e harmonia familiar. Inclusive, ela comenta que esse lar formado por homossexuais muitas vezes traz uma desarmonia, né, no lar de origem deles pela falta de aceitação da nova família. E aí a Rosemeire gostaria de saber como o Espiritismo entende a relação, o casamento entre homossexuais, a nova formação de família, ou como isso afeta a harmonia familiar também entre todas as pessoas envolvidas.
Se as duas pessoas que constituíram o vínculo homoafetivo são duas pessoas adultas, com independência econômica, com autonomia para gerir os próprios destinos, e essas pessoas concluíram que se amam e querem levar adiante um projeto de conjugalidade, elas devem permanecer firmes naquilo que definiram para suas existências. Se há uma dificuldade de aceitação da família de origem, é necessário persistir e, com o tempo, o amor, a compreensão, a tolerância e a demonstração de que aquele laço conjugal é um laço de amor familiar genuíno, vai dirimindo as dúvidas, vai eliminando as barreiras e convencendo os familiares de que aquele projeto de conjugalidade é abençoado por Deus, porque ele é fundamentado no amor. Então, se as pessoas são adultas e autônomas e desejam realmente constituir, levar adiante esse laço constituído, elas devem permanecer firmes no seu propósito para que possam ser felizes, porque, afinal de contas, cada qual tem o direito de traçar os rumos da sua própria existência. Eu aconselho àquele que fez a pergunta, a Rosemeire, né, ler o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, que eu tive a oportunidade de organizar, que tem um capítulo exclusivamente sobre homossexualidade, onde ela poderá ampliar essas observações.
Aliás, a Clarissa está postando, ela colocou cartaz do encontro de harmonização pessoal e familiar, colocou a capa do livro Eliel, está colocando também na nossa página a capa do livro aí, Sexo e Consciência. 9:30, Luiz Fernando, o que fazer quando se tem problemas de convivência com pessoas que passam a fazer parte da família? Chegou um genro novo, uma nora nova, né? O que é que a gente faz? Você vai responder já, porque agora Mano Bim vai fazer as inserções comerciais. 4435-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar para cá e fazer a sua pergunta. Nós vamos voltar já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC. Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça. Mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A Padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Na Rádio ABC você ouve o ABC Brasil em Notícias. Notícias. As primeiras informações do dia. Tudo sobre a política, economia, esportes e curiosidades.
Ao todo, cerca de 600 trabalhadores.
Agências do Banco do Brasil na região serão fechadas.
Tinha mais gente desempregada com a vida alterada.
ABC Brasil. Você precisa saber. De segunda a sexta, às 6 da manhã, aqui na Rádio ABC. Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, entrando agora no seu, na sua última meia hora. O tema de hoje, harmonia familiar. E antes de nós continuarmos aqui com o Luiz Fernando Lopes, que é o nosso convidado de hoje, Fernando, tem alguma informação para dar para os nossos ouvintes?
A informação é o seguinte: nós estamos debatendo aqui, discutindo no sentido de abordar realmente a questão da, da família e tal. E a Clarissa está fazendo uma coisa muito importante, postando realmente algumas referências bibliográficas. Então há alguns livros, algumas citações. Então vale a pena, consulte realmente a nossa página do Facebook, ok?
Muito bem, 9h37, eu tinha deixado uma pergunta para o Luiz Fernando, que aliás a gente já conversou sobre isso aqui hoje no programa várias vezes, né? O que fazer quando se tem problemas de convivência com pessoas que passam a fazer parte da família? Chegaram agora, chegou um genro, uma nora, né? Como é que é? Como é que a gente vive com isso? Sogra, sogro?
Obviamente que quem chega precisa respeitar a dinâmica da família na qual está se inserindo. Então existem aspectos da cultura da família que estão estabelecidos, precisam ser respeitados. Mas obviamente que aquele que chega também tem o seu quinhão, tem a sua contribuição. Tem que se fazer um ajuste para que um respeite o espaço e a forma do outro se relacionar, a forma do outro existir. Sem haver esse ajuste de convivialidade, então evidentemente que os atritos vão se prolongar. Então é necessária uma negociação.
Funcionando, o tema da atualidade. Como lidar com o avanço da internet, que muitas vezes distancia as pessoas que estão perto fisicamente, prejudicando a harmonia familiar.
Estabelecendo a diferença entre uso e abuso, mostrando qual é a utilidade de cada ferramenta que temos à disposição e quais são os limites dessa ferramenta. Jamais um aparelho eletrônico vai substituir o contato presencial. Então estamos aqui dialogando, né? Estamos no mesmo espaço, conversando, apertando a mão, olhando um no olho do outro. Seria muito diferente se eu estivesse no Butantã respondendo por telefone. Então obviamente que o conteúdo ele é expresso, a informação é veiculada, mas o contato presencial tem outro significado. Daí, havendo uma diferença entre usos e abusos, verificando quais são os limites, os perigos daquele instrumental, nós poderemos valorizar aquilo que tem mais valor. E aquilo que tem mais valor é que as pessoas estejam em sintonia, em comunhão, e não apenas em rede. Se as pessoas estiverem em rede, mas não estiverem em relação, então nós teremos uma perda de humanidade muito significativa. É necessário estarmos sempre em relação profunda uns com os outros para uma troca de afeto.
9h39, quero lembrar você que sábado que vem estará conosco aqui a nossa querida companheira Margarete Áquila com o tema Sentimento de Culpa. E te lembro também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi 4451-7950. E também da farmácia Calêndula 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 9h39, Luiz Fernando Lopes é o nosso convidado de hoje, falando sobre harmonia familiar. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, ouvintes ligando, mandando mensagens?
Sim, Turíbio, os ouvintes estão querendo saber muito sobre esse tema, temos 3 perguntas. Antes, queria mandar um abraço para a Sandra, do Jardim Alvorada. Ela comentou como sempre o programa está muito bom. Desejo a todos um ótimo fim de semana. E a primeira pergunta é para o Luiz Fernando. É de uma ouvinte que não quis se identificar. Ela comenta que ela ouve sempre o programa e o programa Encontro com o Divaldo Franco, aqui também pela Rádio ABC, há uma hora. Só que ela comentou, Luiz, que a família dela não gosta que ela escute ou participe de coisas ligadas ao espiritismo. Ela gostaria de saber até que ponto que ela tem que deixar de fazer aquilo que gosta para agradar os outros e manter a harmonia familiar.
Eu participei de uma atividade com jovens na Zona Leste de São Paulo uma vez, e uma jovem de 17 anos, no final da evangelização infanto-juvenil, se dirigiu à evangelizadora e disse: professora, eu vou deixar de frequentar o centro porque meus pais são católicos e eles não querem que eu seja espírita. Mas não se preocupe, eu tenho 17 anos, ano que vem eu faço 18 e eu volto para a instituição, porque eu vou ser maior de idade, vou trabalhar e vou ter o direito de optar pela religião de minha preferência. Então, se vocês são pessoas que são, se a ouvinte é alguém que é dependente dos pais, que ainda está dentro do lar, que não trabalha, que não tem autonomia, pode respeitar. Caso a insistência dos pais seja muito significativa, muito intensa, pode respeitar a opinião dos pais enquanto ela não desenvolve a sua própria autonomia. Quando ela desenvolver, aí ela poderá optar por aquilo que lhe interessa. Se ela já tem essa autonomia, se ela já é adulta, se ela trabalha, ela deve fazer exatamente aquilo que ela prefere fazer, porque ninguém pode ser feliz no lugar do outro. Se os seus pais são intolerantes e não compreendem, é uma dificuldade evolutiva dos seus pais. Eles precisam respeitar você como você é.
E uma lembrança para ela também: os programas estão gravados no www.semeador.org, onde ela pode ouvir na hora que ela quiser, na conveniência dela, num outro local que não precisa ser exatamente na casa dela, quando ela quiser, tá programando, todos estão gravados lá.
E coloca um fone de ouvido para não perturbar os pais que não querem escutar. Né?
Ah, e quando, quando é possível, procurar o diálogo com o familiar, explicando a importância daquilo que a pessoa precisa, né? Do que, pra ela, qual a importância daquilo para ela, né? Sempre com amor e com jeito, se é possível, né? Bom, tem uma próxima pergunta do Jair Rodrigues, de Interlagos. Hélio, se um pai que ama sua família desencarna, nós sabemos que esse amor não acabará simplesmente pela passagem para o plano espiritual. Tem chances do pai ou de um familiar continuar participando próximo da família nesse período que ele está desencarnado e a família encarnada?
Sim.
Bem rápida essa resposta, né?
Sim, inclusive isso acontece, né? Os laços de amor, eles não desaparecem,
vai errado, é sim, não desaparece. Você é o nosso responsável por tudo aquilo que nós cativamos, né?
Sim, com certeza. A próxima
pergunta...
Já
expliquei no príncipe.
É da Nair Rodrigues, de Interlagos, inclusive ela é esposa do Jair Rodrigues. Fernando, por que a mãe tem mais afinidade com um filho do que com o outro? Esse fato, algumas vezes, acaba gerando ciúmes com os outros filhos.
Muitas vezes, e um problema realmente familiar, né? É natural que nós tenhamos preferências entre os membros da mesma família, tá? É uma questão de sintonia, de vibração, de identificação com os pensamentos. O que a gente tem que fazer é o quê? Assumir o papel de pai ou mãe, filho, marido, esposo, seja lá o que for, mas o quê? Há um papel realmente social e familiar. Se eu tenho uma preferência a um filho, mas todos eles necessitam da minha atenção, do meu carinho, do meu empenho como pai ou mãe, e aí eu tenho que realmente fazer aquilo que me cabe para os outros, amando-os sempre, constantemente me dedicando para que haja um desenvolvimento pleno e tomar um cuidado danado, porque muitas vezes eu percebo isso também, que aquele filho que muitas vezes fica esquecido, ele sofre demais, e muitas vezes o que acaba acontecendo é que o pai ou a mãe acaba dando um direcionamento muito maior para um filho que é mais problemático, e os irmãos não compreendem. Por quê? No caso de droga, por exemplo, aquele irmão tem um problema com vício, então a família precisa doar-se tanto que aqueles outros filhos, irmãos, né, acabam se sentindo abandonados. É uma dificuldade, eu sei disso, né? Convivo com várias famílias, com amigos, e a gente percebe isso. Então, o que acontece é tentar fazer o melhor, todo mundo está tentando fazer o melhor.
Tomar cuidado com o síndrome do filho do meio, né?
Aurélio, essa pergunta que foi feita agora há pouco aí da pessoa que desencarna, né? O familiar desencarnou, ele continua ligado, a família continua tendo uma ligação... Tem uma ligação de família aqui, lá no plano espiritual, ele continua na família?
Normalmente sim, via de regra sim. Outras vezes a pessoa passou pela família, fez uma experiência na família, mas não tem grandes ligações. Ele veio só para poder absorver um pouco daquilo que aquela família pôde faltar na sua evolução espiritual, ele recebe aquilo e depois ele parte. É como a gente quando passa por uma cidade, né? E algumas pessoas a gente volta a telefonar e conversar, e outras que nós conversamos bastante e nunca mais falamos com aquela pessoa porque não formou um vínculo.
Luiz Fernando, o que fazer quando ocorrem casos de traições e as traições quebram a harmonia familiar? Qual é a orientação que a gente pode dar para o nosso ouvinte nesse sentido?
Quero retomar aqui o conceito do limite das forças. Se nós já nos sentimos capazes de perdoar, de acertar as arestas, acho que você se refere à traição conjugal, né?
Conjugal, sim.
Acertar as arestas e seguir adiante, se esforçando para não repetir aquilo que aconteceu, então é algo muito meritório que vale a pena. O importante é a gente pensar que, embora algumas batalhas tenham sido bastante sangrentas, que a gente ganha a guerra no final. E a guerra significa a concretização de um projeto conjugal que foi estabelecido em benefício da evolução da dupla. Então, se esses nubentes perceberem que podem manejar essa questão da traição, que precisam refletir, inclusive, sobre o porquê da traição, porque não apenas aquele que traiu é responsável, em geral, de uma forma geral,
Não significa que é exclusivamente assim. O outro que sofreu o processo de traição também tem responsabilidade, porque foi negligente como marido ou como esposa, porque deu espaço para que aquilo acontecesse. Então ambos têm que estudar o porquê daquela situação. Se conseguirem praticar o perdão e seguir adiante, tanto melhor.
Luciano, e o Evangelho no Lar? Como ele auxilia a harmonia da família?
O Evangelho no Lar é um instrumental para atrair de forma mais intensa a presença dos amigos espirituais, dos guias espirituais da família, que dão suporte ao processo reencarnatório e evolutivo daqueles que fazem parte desse mesmo clã consanguíneo. Então é essencial no livro Os Mensageiros, André Luiz se refere a... o Evangelho no Lar como um instrumento fundamental até para estabelecer conexão com as colônias espirituais. Você estabelece conexões com essas regiões do mundo espiritual e o nosso lar se torna uma oficina de trabalho dessas colônias espirituais. Aí nós dispersamos as influências negativas e trazemos Jesus para junto de nós. O nosso amigo Flávio Ottolini, que está nos escutando, ele tem uma experiência que eu sempre comento como muito curiosa. Ele e a esposa dele fazem Evangelho no Lar todos os dias em casa.
Ele confirmou isso na semana passada.
Eu sempre pergunto a eles como é que eles conseguem disciplina para isso, mas é uma excelente escolha. Se podem, se conseguem se organizar para isso, é uma excelente escolha. Se isso não for possível, com tanta dedicação assim, com tanto esmero quanto o casal, então que se faça isso pelo menos uma vez por semana.
9h48, nós estamos aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova, mas temos algumas coisas que nós não podemos deixar de perguntar para o Luiz Fernando. Você está falando do Evangelho no Lar. E quando o Evangelho no Lar é praticado por somente uma pessoa? A pessoa mora sozinha, ela vale, tem o mesmo valor, tem a mesma validade?
Tem valor, o ideal seria que todos estivessem naquele momento de comunhão, porque cada qual dando a sua contribuição, o coletivo evolui de uma forma mais qualificada. Agora é óbvio que se os outros integrantes da família não se engajam nesse processo, utilizando essa ferramenta de harmonia familiar, aquele que tem a consciência da importância do Evangelho no Lar faz a sua parte. Entra no seu quarto, vai para um cantinho, faz até no banheiro se necessário, se tiver um tumulto muito grande, mas ele será pelo menos uma antena captativa que estará abrindo espaço para a presença das energias dos campos superiores da vida no ambiente doméstico.
Luciano, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje, harmonia familiar. E você usou a palavra cumplicidade. O que é que tem a ver a palavra cumplicidade com o tema harmonia familiar?
Eu gosto do conceito de cumplicidade amorosa. A cumplicidade amorosa é o sustentáculo de uma relação familiar. Então, quando a gente pensa em ser cúmplice, planejar juntos, sonhar juntos, né? Como diria a Madalena Freire, um sonho que se sonha só é só um sonho, e um sonho que se sonha junto tem muito mais chance de ser realidade. Uhum. Então, a cumplicidade, ela traduz essa ideia de sonhar junto, de pensar junto, de programar junto, e de oferecerem os membros de uma família apoio recíproco para que se possa trilhar a jornada terrestre e ao final dessa encarnação o indivíduo retornar ao mundo espiritual obtendo a palma da vitória porque conseguiu cumprir com seus deveres conscienciais. Então a ideia da cumplicidade amorosa é essencial, é um traço distintivo daquele agrupamento de espíritos encarnados que genuinamente constituem uma família na acepção da palavra.
Muito bem, 9h50, nós estamos aqui nos momentos finais, mas não podemos deixar de dar a nossa mensagem final aqui. Se a gente pudesse dar uma dica, uma menção, uma orientação para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, dizer assim, o que você deveria fazer para manter a harmonia familiar? O que a gente diria, hein? Vou fazer uma passagem rápida aqui, hein?
Hélio, eu diria que conhecer em toda a sua intensidade, em toda a sua holística, a palavra tolerância.
Uhum. Fernando?
Eu acho que o Hélio foi bem preciso na palavra conhecer. Conhecer-se. Eu acho que o ponto fundamental para a harmonia do lar inicia realmente com cada um de nós. O autoconhecimento e a gente aparar as arestas individuais.
Clarissa?
Buscar o diálogo quando possível e o amor. O amor em todas as ações, que traz a renúncia, a humildade, mas o amor como base de todas as ações.
Luiz Fernando?
Autoconhecimento é o primeiro passo. O segundo é o conhecimento do outro. Temos que saber com quem convivemos. Respeito às diferenças e uma vontade muito firme em produzir o crescimento individual e contribuir para o crescimento coletivo.
Tá. Hélio, o que a gente diria para aquelas entidades, aqueles espíritos que ficam tentando destruir as famílias, hein, Hélio?
Que eles são produtos de famílias, né? Vieram de famílias, e se não se deram bem por algum motivo, né? Eles estão se experimentando aí o quanto é difícil você não viver numa família muito, o quanto foi ruim não ter uma família estruturada, e que ele procure, não procure estruturar as outras famílias, porque ele terá que voltar num dia aqui e participar de uma família. E quanto melhor essa instituição família se resolver, melhor será para ele quando ele aqui voltar, né?
Muito bem, 9h52, estamos aqui nos momentos finais. Luiz Fernando, você quer deixar alguma mensagem especial para o nosso ouvinte? Alguma indicação de livro, alguma coisa?
Eu quero repetir algumas obras que eu mencionei. O trabalho de Raul Teixeira, que é extraordinário, né? Que é psicografado e ditado pelo Espírito Camilo. Desafios da Vida Familiar é uma obra. A outra é Educação e Vivências. A terceira é Vereda Familiar, pelo Espírito Teresa de Brito, Vereda Familiar. Uhum. E a outra se chama Desafios da Educação. Ah, e a última, Minha Família, o Mundo e Eu. É realmente um conjunto de obras extraordinário, além da obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, Constelação Familiar.
Constelação Familiar.
Constelação Familiar.
Aliás, é um tema que está muito em voga aí, né? Tem muitas terapias aí de constelação familiar, né?
É, porque uma das vertentes da terapia familiar sistêmica chama-se Constelação Familiar. Uhum. Né?
Para entender as relações.
Foi desenvolvida por Bert Hellinger. É uma modalidade de terapia familiar sistêmica, são as constelações familiares. Uhum. É muito interessante, um trabalho que tem ajudado muitas pessoas a dissolver conflitos familiares e a produzir um crescimento coletivo.
É uma terapia, é uma técnica, né, de terapia, tratamento, né?
É uma,
né,
forma de terapia que tem que tratamento. Ser conduzida por profissionais especializados.
Luiz Fernando, nosso agradecimento do coração por você ter estado conosco aqui hoje, falando desse tema tão importante. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, estamos à disposição para outros momentos, mesmo que seja um jogo rápido.
Ponto final do Semeando a Boa Nova, nós estamos terminando aqui. O ganhador do livro da segunda hora, livro e CD hoje, hein? É o Geraldo lá de Mauá. Parabéns, Geraldo, você ganhou o livro e também o CD. A Valéria Fávero na primeira hora e o Geraldo de Mauá na segunda hora. Podem retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova, convidando você a estar conosco no próximo sábado, às 8 da manhã, quando estaremos recebendo aqui a nossa colega Margarete Áquila com o tema Sentimento de Culpa. Hoje esteve com a gente aqui o nosso querido Luiz Fernando Lopes com o tema Harmonia Familiar. Um abraço muito carinhoso para os moradores de São Vicente, que amanhã completa mais um aniversário, os paulistas, que amanhã, quarta-feira, né, dia 25, fazem aniversário da cidade, e também os moradores de Santos, né, os santistas, que quinta-feira comemoram mais um aniversário. Você fica conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora o Dalto e o Luiz Jimenez com o Causas Nobres. E às 13 horas você encontra o Miguel e o Virgílio com o programa Encontros com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco.
Daqui a pouco tem mais.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias. Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
De segunda a sexta, às 18h, aqui na ABC.
Esporte ABC.
Esporte ABC. O programa que traz as principais notícias dos times regionais, nacionais e internacionais. Esporte ABC. Apresentação, Ismael Alves.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Alô amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho, estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas, comigo Vieira Filho.
Atenção, São Bernardo do Campo! Começa nesta segunda-feira, dia 23, mais uma mega inauguração das Óticas Diniz. Na Rua Marechal Deodoro, 1253 Centro. Uma segunda de festa com 1000 armações de graça. Traga a sua receita e pague somente as clientes. Monofocal, R$19,90. Bifocal por R$49,90. E multifocal, apenas R$69,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos, são 10 horas e 1 minuto, está começando mais um programa Causas Nobres, que acontece todos os sábados neste horário. O programa Causas Nobres é o único programa do rádio da Grande São Paulo que divulga as instituições de benemerência, as casas